Capítulo 10. Pode apostar que vale. Depois de todos os meus argumentos, e certamente do seu bom senso, talvez fosse óbvio pensar que não há espaço nem motivos para dúvidas. Afinal, foram muitas informações mostrando quão inegável é o fato de que comportar-se de modo gentil traz inúmeras vantagens à sua vida. Entretanto, como sei que ser gentil neste mundo cão é fácil somente até que a fila do banco esteja quilométrica e a atendente trabalhe com visível má vontade, ou que o trânsito esteja caótico e os motoristas insistam em atravessar o seu caminho, vou fazer a pergunta-chave por você antes que você a faça num momento tão pouco motivador. Será mesmo que vale a pena despender tanto esforço e tanta energia para aprender a ser uma pessoa gentil? Enfim, será mesmo que o mundo merece esse seu empenho? Será que as pessoas, especialmente aquelas que lhe afrontam e lhe ofendem, merecem que você as trate com gentileza, considerando ainda que isso não garante que elas mudem de atitude? Bem, se você encarar sua vida como momentos independentes, se você acreditar que o dia de hoje nada tem a ver com o dia de amanhã, talvez não valha a pena mesmo tudo isso. Se você não acreditar que o mundo dá voltas e que o futuro é imprevisível diante de nossa visão limitada, se você se recusar a perceber que o universo é justo e que toda ação provoca uma reação condizente, talvez realmente você deva desistir dessa história de ser gentil. E assim, talvez se sinta momentaneamente melhor se revidar, se pagar na mesma moeda e não deixar barato toda vez que alguém for grosseiro com você. Talvez você considere mais justo e mais coerente fazer o bem a quem bem lhe fizer e fazer o mal a quem mal lhe fizer. Mas saiba que há quem não acredite nisso, embora também se questione sobre o quanto vale a pena esse esforço. Dalai Lama, uma pessoa exemplo reconhecida mundialmente por seu modo extremamente gentil de conduzir os problemas e lutar por seus ideais, também já refletiu. Às vezes, questiono se meus esforços realmente têm algum efeito. Sinto, em certos momentos, que a menos que haja um maior movimento, as grandes questões não mudarão. Mas como começar este grande movimento? Originalmente, deve vir da iniciativa individual. O único modo seria através de um esforço constante, esforço incansável, perseguindo metas claras com sinceridade. Toda vez que saio de um aposento, tento me lembrar de desligar a luz. Sob certo ângulo, pode parecer tolo, mas se outra pessoa seguir meu exemplo e depois mais 100 pessoas, haverá algum efeito. É o único modo. As grandes nações e os mais poderosos líderes não estão tendo esse cuidado. Então nós, pobres seres humanos, devemos fazer o esforço. Eu concordo com ele, absolutamente. Não creio que sejamos inteiros em nós mesmos. Aposto no macro, no todo. Compartilho a ideia de que somos todos um e de que enquanto houver uma só pessoa no mundo sofrendo, doendo, ardendo de solidão e desespero, todos nós seremos afetados de alguma forma. Aldo Nova aqui também aposta. Não importa o que aconteça, seja gentil com as pessoas. E pauta sua aposta numa bela frase de Ralph Waldo Emerson. Nunca é cedo demais para ser gentil, porque você nunca saberá quando cedo demais será tarde demais. Mas eu não consigo. Se o seu argumento ainda estiver preso a crenças limitantes como esta que adoramos repetir algumas vezes, mas eu não consigo, eu lhe digo que o não consigo já morreu. Ouça o que houve com ele. Esta história foi contada por Chick Mormon e aconteceu numa escola primária no estado de Michigan, Estados Unidos. Ele era supervisor e incentivador dos treinamentos que ali eram realizados e um dia viveu uma experiência muito instrutiva, conforme ele mesmo narrou. Tomei um lugar vazio no fundo da sala e assisti. Todos os alunos estavam trabalhando numa tarefa, preenchendo uma folha de caderno com ideias e pensamentos. Uma aluna de 10 anos, mais próxima de mim, estava enchendo a folha de não consigos. Não consigo chutar a bola de futebol além da segunda base. Não consigo fazer divisões longas com mais de 3 números. Não consigo fazer com que a Debbie goste de mim. Caminhei pela sala e notei que todos estavam escrevendo o que não conseguiam fazer. Não consigo fazer 10 flexões. Não consigo comer um biscoito só. A esta altura, a atividade despertara a minha curiosidade. Decidi verificar com a professora o que estava acontecendo e percebi que ela também estava ocupada, escrevendo uma lista de não consigos. Frustrado com meus esforços em determinar por que os alunos estavam trabalhando com negativas em vez de escrever frases positivas, voltei para o meu lugar e continuei minhas observações. Escreveram por mais 10 minutos. A maioria encheu sua página. Alguns começaram outra. Depois foram instruídos a dobrar as folhas ao meio e colocá-las numa caixa de sapatos vazia que estava sobre a mesa da professora. Quando todos os alunos haviam colocado as folhas na caixa, Dona, a professora, acrescentou as suas, tampou a caixa, colocou-a embaixo do braço e saiu pela porta do corredor. Os alunos a seguiram e eu segui os alunos. Logo à frente, a professora entrou na sala do zelador e saiu com uma pá. Depois, seguiu ao pátio da escola, conduzindo os alunos até o canto mais distante do playground. Ali começaram a cavar. Era o enterro do não consigo. Quando a escavação terminou, a caixa do não consigo foi depositada no fundo e rapidamente coberta com terra. 31 crianças de 10 e 11 anos permaneceram de pé, em torno da sepultura recém-cavada. Dona então proferiu os louvores. Amigos, estamos hoje reunidos para honrar a memória do não consigo. Enquanto esteve conosco aqui na Terra, ele tocou as vidas de todos nós, de alguns mais do que de outros. Seu nome, infelizmente, foi mencionado em cada instituição pública, escolas, prefeituras, assembleias legislativas e até mesmo na Casa Branca. Providenciamos um local para o seu descanso final e uma lápide que contém seu epitáfio. Permanecem vivos, mais do que nunca, seus irmãos e irmãs, eu consigo, eu vou e eu vou imediatamente. Que não consigo possa descansar em paz e que todos os presentes possam retornar suas vidas sem ele. Amém. Ao escutar suas palavras, entendi que aqueles alunos jamais esqueceriam a lição. A atividade era simbólica, uma metáfora da vida. O não consigo estava enterrado para sempre. Logo após, a sábia professora encaminhou os alunos de volta à classe e promoveu uma festa. Como parte da celebração, Dona recortou uma grande lápide de papelão e escreveu as palavras "não consigo" no topo, "descanse em paz" no centro e a data embaixo. A lápide de papel ficou pendurada na sala de aula de Dona durante o resto do ano. Nas raras ocasiões em que um aluno se esquecia e dizia "não consigo", Dona simplesmente apontava o cartaz, lembrando de que aquela condição estava morta, e reformulava a frase. Eu não era aluno de Dona. Ela era minha aluna. Ainda assim, naquele dia aprendi uma lição dourada com ela. Agora, anos depois, sempre que ouço a frase "não consigo", vejo aquelas imagens daquele funeral da quarta série. Como os alunos, eu também me lembro de que "não consigo" está morto e enterrado. Sendo assim, sinto em não concordar com você, mas preciso dizer que o "não consigo" já morreu. E se você ainda não o enterrou, tire este peso morto de sua vida agora, imediatamente. Escreva numa folha de papel tudo o que você achou até então que não conseguia fazer, inclusive essa bobagem de que não consigo ser gentil com quem me provoca. Depois, enterre a folha. Não, não é brincadeira. Faça isso mesmo. O ato de enterrar essas crenças limitantes pode fazer uma diferença incrível em sua vida se você se disponibilizar a abrir espaço interno para uma nova atitude, mais produtiva e mais criativa. E a partir de agora, reformule a afirmação e repita, repita, repita. Eu sou gentil com todos, especialmente com aqueles que me provocam, porque sou eu que decido quem sou e como quero agir, e quero ser gentil. Se ainda assim algum dia você duvidar se vale a pena, lembre-se de se lembrar, rápida e certeiramente, vale, vale muito. Basta conectar-se com a gentileza para que descubra que, felizmente, existem várias pessoas gentis perambulando pelo mundo, salvando vidas, transformando corações, renovando esperanças.